Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, antes de mais nada, queremos agradecer pela audiência, né, que tivemos na nossa última edição, na qual entrevistamos o jornalista Luiz Felipe Carneiro, que escreveu um livro super interessante aí contando a história do Rock in Rio, né? Rock in Rio que acaba de completar 30 anos, né? Que apesar aí de algumas críticas aí que sempre rolam, né? De algumas atrações que realmente deixaram a desejar um pouquinho, o saldo, pelo menos na minha opinião, aí foi extremamente positivo. Tivemos aí como destaques o retorno do Queen, né? Tantos anos depois aí. Posso citar ainda os Hollywood Vampires, que arrebentaram com a apresentação super relaxada lá, sem muitas pretensões, enfim, mas conseguiu agradar também. Outros bons shows foram o System of a Down, o Slipknot, dessa galera mais pesada aí teve ainda o Mastodon, né, que também agradou bastante. E outro grande momento foi a apresentação de Mr. Steve Vai, na companhia lá da Orquestra Camerata de Florianópolis, que eu particularmente curti muito, né? Enfim, mais um grande festival aí, e principalmente, pô, já puxando essa sardinha um pouco aqui pro nosso lado, né, Sérgio? O programa anterior aí, nosso especial Rock in Rio 2015, teve então uma das maiores quantidades de page views e de downloads aí de todos os tempos, ficou no nosso top 10 aí, né, o top 10, isso é sempre muito legal, né, cara?
Pois é, Gustavo, o livro do Luiz Felipe é um documento sensacional, né, sobre o Rock in Rio. Além disso, ele apresenta hoje, né, via YouTube, um canal sobre música chamado Alta Fidelidade, que tem postagens praticamente diárias, que são muito bacanas, e realmente ele arrepiou aqui na entrevista com a gente, né, foi muito bom. Bom, mas a praia dessa edição de hoje aqui do Rock in Rio é o Luz. Estamos recebendo a visita de um super guitarrista, com quem a gente estava na pilha, né, Gustavo, para gravar, já tem um tempinho. Somos realmente fãs de carteirinha dele, né? Eu tô falando do grande Cristiano Clochemor, que tem suas origens lá no Rio Grande do Sul, mas que tá, na verdade, radicado aqui no Rio de Janeiro já há muitos anos. E ele começou sua carreira aí como músico ainda lá no Sul, nos tempos de escola, né? Fez parte, nos anos 90, da Garotos da Rua, uma banda gaúcha lendária, e que era, por sinal, uma banda lá do saudoso Bebeto Garcia. E desde meados da década passada, ele iniciou, então, a carreira solo, calcada no blues rock, que já rendeu, até o momento, 3 CDs e um DVD. Todos eles muitíssimos bem resenhados, diga-se de passagem. O Cristiano, que além de gaúcho, né, torcedor fanático aí do Colorado, né, lá do Inter de Porto Alegre, mas que não se furtou aí a aceitar o convite aqui para gravar o Rock Flu com a gente, né, um programa que é feito aí por dois tricolores. Mas é isso mesmo aí, né, Cristiano? Primeiro vem o blues, primeiro vem a música, nessas horas a rivalidade futebolística a gente deixa para segundo plano, né, cara? Seja super bem-vindo aqui ao programa.
Pô, valeu, galera. Muito obrigado pelo convite. Abração aí, Serginho, Gustavo. Super feliz de estar participando, um grande abraço pra galera, chegada aí, galera da Rock Flu. E é, mais ou menos isso, essa do Inter aí fica, pô, até é feio falar que não tenho conhecimento assim tão profundo sobre essa parte aí do futebol, uma coisa mais de carinho mesmo, da minha terra, assim, lugar onde eu vi, saudosismo e tal, tento acompanhar até onde eu posso, mas realmente tá assim uns andares abaixo da minha história com a música mesmo. Mas firme, sempre, Colorado, sempre, desde sempre, e torcendo pros caras sempre, assim, mas sem acompanhar muito freneticamente. Mas, pô, super feliz de estar participando, ouvir ali a minha abertura, a história, essa onda vindo aí do Rock in Rio, essa história, assim, que me parece que o rock tá mais presente, assim, na vida das pessoas e todo e qualquer meio, toda e qualquer história que difunda, divulgue, é sensacional. Eu sou favorável e fico na torcida que sempre tem cada vez mais meios pra gente botar esse som aí pra galera, pra massa consumir.
É isso aí. Bom, legal, como o Serginho já adiantou aí, ô Cristiano, é uma satisfação, cara, muito grande a gente bater esse papo aqui contigo. Já estávamos alinhavando essa conversa aqui, Rock Flu, um tempão, né, cara? Nós, na verdade, estivemos juntos algumas vezes aí, mas para trabalho na TV, né? No ano passado mesmo, no mês de agosto, conversamos rapidamente contigo ali no Teatro Rival, né? Foi no intervalo entre o seu show e o show do Eric Gale, para uma matéria lá pro Rock Company. Mas tivemos, na verdade, uma conversa mais antiga ainda contigo, né? Foi lá atrás, 8 anos antes, aí em 2007, nos bastidores lá do Festival o Nacional Circo, de Blues. Né? É, exatamente, no qual, por sinal, você fez uma apresentação, cara, incendiária. Isso foi ali no Circo Voador, realmente, um festival capitaneado aí pelo nosso amigo em comum, né? O Renato Arias, que por sim, curiosidade... Sim. Também é gaúcho, né, cara? Só que ele é gremista.
Só que é gremista.
Aquele festival marcou muito pra você, né, cara?
É, cara, aquilo ali, pô, super, lembro sempre daquilo com muito carinho, de tudo, né, da história de ter participado, da nossa conversa, da experiência que eu tive com os outros músicos presentes no festival. E foi meio que o início de tudo dessa parte aí da minha história de trabalho. É, assim, foi um marco, né, cara, porque eu tenho um trabalho como guitarrista há muito tempo e depois de ter feito diversas coisas em algumas áreas e tal, eu comecei a fazer uma história onde eu era o cantor, o guitarrista, assim, vamos dizer, eu coordenava, reunia a galera, todo o meu trabalho mesmo, né, e no início, assim, quando começou, com algumas coisas gravadas e tal, eu tive a sorte de um amigo meu estar passando ali pela loja do Renato, e os caras conversando, falando sobre o festival e tal, e acabou que o Alexandre, esse meu amigo Alexandre Chalon, falou, pô, até amigo meu tá com um trabalho muito bacana, não sei o que, deu um CD na mão do Renato, eles ouviram, curtiram, na mesma hora já rolou o convite e tal, e foi ali meio que onde tudo começou, no sentido que de encontrar a galera, sabe, chegar mais perto da galera que estava fazendo esse som na época, que são os caras que sempre fizeram e continuam fazendo, mas assim, foi bem marcante de ter inserido nesse meio do blues propriamente dito, né, por mais que o som que eu faço, que eu sempre fiz, não é um blues tradicional, enfim, mas é... Tem um nicho muito bacana que faz essa coisa acontecer, mesmo com as suas diversas vertentes, assim, né, bem dizendo. E onde eu conheci, não, já conheci, tá, mas assim, onde eu tive assim, ter mais contato com os caras que se tornaram hoje a minha banda, assim, há um bom tempo, porque, com quem eu tenho esse trabalho estabelecido, assim, bem firme, que a gente tem trabalhado junto há um bom tempo já. Então, aquele festival foi o início dessa história. Foi muito bacana. Sou grato ao Renato muito, muito por isso.
O Renato é um craque, cara. Você tava falando aqui, eu tava passando um filme aqui na minha cabeça. Eu me lembro de 2007, um final de semana que a gente chegava lá na Satisfaction, ficava tomando aquela cerveja de manhã. E o Renato cantando. Falou, pô, recebi um CD aqui de um cara, não sei o quê, um guitarrista gaúcho, não sei o quê. Mas ele botou pra gente escutar. Ele falou, pô, esse cara aqui é muito bom. É legal aí ele explicando pra gente. Ele já tinha produzido dois festivais no Circo, e ele falou, pô, o meu grande prazer é descobrir gente nova, não sei o que, pra quem não sabe, o Renato Arias lançou somente o Blues Etílico e o Bicamig. Agora ele placou mais um, né, Cristiano? Agora tem dois. Realmente o cara tem o dom da coisa, né?
Que honra fazer parte dessa turminha aí. Eu vou, inclusive, deixar registrado aqui depois, então, chamar o cara pra... Como é que fala? Desenhar que eu tô sentado aqui num estúdiozinho que eu tenho na minha casa, um quartinho, e tem um baita quadro, fiz questão de enquadrar, do festival, com o cartaz do festival aqui, o terceiro festival nacional de blues.
É maneiro.
Com o line-up aqui na minha frente, muito bacana, mandando um grande abraço pro nosso amigo Renato.
Beleza. Bom, antes de chamar aqui o primeiro bloco, cara, uma observação rápida aqui, é o seguinte, né, no início do programa a gente falou rapidamente sobre as críticas, né, que o Rock in Rio sofre a cada edição, que acontecem principalmente em relação lá às escolhas, né, das bandas, enfim, você mesmo, Cristiano, comentou aí que é super legal, o rock tá sempre na mídia, na moda, sendo falado, enfim, nem que seja através do Rock in Rio com tantas críticas assim. Mas uma coisa que a gente sempre comenta por aqui, né, Sérgio, e que realmente é um ponto importante aí pra gente sempre destacar, é a ausência quase que total do blues, né, no festival. Se existe alguma reclamação que é pertinente, digamos assim, eu acho que é essa, né, afinal temos rock clássico lá, as pencas, né, cara, rola jazz, hard rock, heavy metal, adoidado, música pop pra caramba, música brasileira... rap, hip hop, outros bichos mais aí, mas de blues praticamente nada, pô, acho que na minha visão é uma falha aí da organização, não só pela importância do blues em si, né, como gênero, porque deu origem ao próprio rock and roll, lá atrás, mas também pela possibilidade, né, cara, de se inserir no festival essa galera que produz hoje em dia um blues brasileiro que tem uma qualidade absurda, né, como aliás é o teu caso, Cristiano. Nem que fosse ali no palco Sunset, né, cara, ou mesmo na Rock Street, né, cara.
É, bom, obrigado pela colocação, mas eu acho sim, cara, na verdade, sim, vou te falar que, vou tentar falar rapidinho dessa história do Rock in Rio. É, eu tava com uma ideia assim meio defasada, assim, eu tava no barco da galera que reclamava pra caramba da diversidade, assim, de tipos, né, de músicas e tal, e aquela história, pô, Rock in Rio, como é que Rock in Rio tem esse nome, aquele outro nome e tal, e vou te falar que eu reavaliei meus conceitos a respeito disso. Eu tive a oportunidade de receber um convite de chegar lá num dia, casualmente nesse dia que você comentou, que teve o Hollywood Vampire, teve o Queens of Stone Age, que é uma banda que eu gosto bastante.
Foi bem legal, cara.
E assim, eu vi que é outra história, né? É o Rock in Rio. Tu falou um negócio pra mim agora, assim, olhando. É claro, né? Esse é o nome da história, a marca que os caras têm. Eles promovem um shopping lá, uma sopona,
é isso mesmo.
Música. Cara, é muito legal e é muito bem feito. Quem não quer ver o pop, não vai no dia do pop, vai dar uma volta na hora que estiver rolando a Katy Perry, ou seja quem for. Mas assim, tem de tudo, tem de tudo, né? Entre aspas. Realmente, se tivesse essa abertura, não só para a galera daqui, em algum ambiente, mas para trazer alguém também nesses nomes gringos que fizeram, ou fazem ainda uma história desse tipo de som, entendeu? Acho importante. Os festivais que você vê lá fora, tem heavy metal, mas tem que ver que caso que tem, senão os dois pés, um pezinho no blues, sabe? Então, assim, é legal, é um respeito, é uma história cultural, tipo, tem que ter essa. E de repente os caras aqui não se ligaram, não sei, porque é um lance que é menos comercial, né, do que o heavy metal, vamos dizer assim, que já não é uma história muito comercial, mas o blues acho que é menos.
É,
pelo menos outro público, um público de consumo. Uma faixa etária diferente.
Cara, tu imagina, um Eric Gales lá, o cara taca fogo naquilo.
Tem o Gary Clark, por exemplo, que é um guitarrista que tá arrebentando aí, que chegou a tocar no Rock in Rio, acho que em Lisboa, tocou no Rock in Rio, no Lajeta. Eu tava até na pilha de falei, pô, será que esse cara vai tocar aqui? Acabou que não tocou, ele abriu o show do Clapton uns 3, 4 anos atrás aqui no Rio.
Sim, conheço, bem bacana.
Poderia tranquilamente tocar no até no palco grandão lá, né?
É verdade,
sim, com certeza.
Pô, ele tocou em São Paulo também, no Lollapalooza.
É, e teve um cara lá que tocou, mas um cara que eu conheci há pouco, que é muito bacana, que é isso, que traz uma referência de música negra, assim, muito legal, que chama Charles Bradley. Um cara que gravou com 65 anos. Pô!
Essa aí.
Então, assim, se galera se ligasse de fazer, sabe, umas histórias assim, eu acho que ia ser só o que tá faltando pra galera, pô, realmente, tem de tudo.
É.
Vamos lá. É bacana, cara. Eu acho legal. Eu realmente.
Tá razão.
Sem medo, eu digo que eu mudei minha opinião sobre a história e hoje em dia tô achando bacana. Se abrir mapa e ser melhor ainda, aí eu vou comprar ingresso. Com antecedência. Por enquanto eu quero os convites.
Entendeu? Bom, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, né, Gustavo, e começar já a detonar um blues por aqui. Daqui a pouco, então, a gente retoma o papo aí. Só na caixa.
If you wanna be like a devil, go ahead and fall in the dark. Living life as a lonely stranger, praying these old devil's blues. If you wanna be like a brother, go ahead and open your soul. Living life as a lovely fellow, praying these old brother's blues. I can tell by the way that you smile. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in a dark. Living life as a lonely stranger, praying these old devil's blues. If you wanna end up like an angel, it's easy, just follow your dreams. Sharing love, sharing
Well, I'm coming back home. You know, I'm feeling so alone. Down there in my sheets, just sleeping like a song. Hey, babe, why can't you make my day? I love you, and nobody else can do.
Minha gente, nossa proposta aqui de hoje é de tentarmos dar uma geral, né, visitar toda a trajetória musical aqui do nosso convidado, né, o guitarrista Cristiano Crochemore. E o bloco de abertura, como se viu aí, já é um belíssimo cartão de visitas, né? Pescamos uma faixa de cada um dos três CDs que ele lançou até o momento, em ordem cronológica decrescente. Abrimos aí com o Guitar Playing Dudes, que é do trabalho mais novo do Cristiano, é um álbum que inclusive é homônimo, né, que chama justamente Guitar Playing Dudes. Foi lançado agora em 2015, né, cerca de 2 meses. Depois foi a vez de Freedom and Blues, por coincidência, uma outra faixa também homônima, pescada do seu segundo álbum, Freedom and Blues, de 2013. E fechamos então com Why Don't You, esse petardo aí sensacional, que faz parte do seu álbum de estreia, que é do ano de 2001, chamado Play It Again. Os dois primeiros CDs foram lançados aí pelo selo Delira Blues, né, especializado justamente em blues. E esse último já veio pela Tupas Music, né? Cara, a gente queria que você falasse um pouquinho justamente sobre as diferenças aí de cada álbum, em relação ao aspecto técnico, ao time de músicos, que participações especiais à parte, né? Também é ligeiramente diferente, né, em cada trabalho seu.
Na verdade, o primeiro teve uma questão diferente de a galera que estava junto e de maneira de gravar, e os dois últimos mais na mesma onda, assim. Agora, só antes de falar um pouquinho de cada um, só fazer uma correçãozinha. O último disco, o Guitar Playing Dude, que tá quente ainda, saindo do forno, a Dubas é a editora das músicas, né? É a empresa, a galera que faz a questão do direito autoral, ajuda da força nas arrecadações, através da unidade de arrecadação, que é cada um tem a sua, enfim. Mas o nosso disco saiu, na verdade, o selo é o Mississippi Delta Blues Records, que é um selo super novo, tão novo quanto o nosso disco, também tá quentinho, né, saindo do forno, que é o selo de um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, o senhor Toio Barroso, que é o camarada que tem um bar lá em Caxias chamado Mississippi Delta Blues Bar, que é o bar, a rapaziada que promove um dos maiores e melhores festivais de blues que acontece aqui na América Latina, que é o Mississippi Delta Blues Festival, festival anual que reúne uma galera muito da pesada em 3 dias, assim, de festa, sabe? A gente tava falando do Rock in Rio de ter um espacinho pro blues, lá é todo, 100% dedicado a isso, né? Mas enfim, só essa correção, a Dubas tá ligada, sim, a Dubas é a minha editora, mas o selo do nosso disco é Mississippi Delta BR, que é o Blues Records. Mas então vamos lá, vamos voltar então à historinha, pra falar um pouquinho de cada trabalho. O primeiro disco, Play It Again, tem uma história muito bacana, da maneira com que ele foi gravado. Foi, eu tocava com o pessoal de Teresópolis, que foi a galera, assim, uma das primeiras bandas que eu tive nessa minha função de cantor e guitarrista no tempo, que é o Ed Hatches, baterista, e o Luciano Mendes, baixista. E a gente tocou por muito tempo em festivais, em bares, em um circuito aí de trio, né? Eu e mais uns dois. E depois da época lá do Festival do Renato, o Otávio entrou pra história, porque até rolou o convite lá do Marcelo Pera, da Delira Blues, e o Otávio e o Beto estavam à frente das produções da gravadora na época, e a gente começou a trabalhar junto, o Beto trabalhando na questão das produções e dos vocais, tudo comigo, e o Otávio na produção geral e já tocando junto. E aí o Otávio começou junto com a gente, tal, a gente começou a fazer os ensaios, preparar o repertório, com a ajuda da galera, do grande amigo Alan Leal, teve participação muito importante também, porque deu uma força na questão do repertório e tal. E a gente tinha um esquema de ensaio que era legal, que a gente subia para Teresópolis para ensaiar assim, numa rotina lá. E quando estava bem pertinho de gravar o disco, a gente, eu acho que era o último ensaio antes de gravar, eu ia gravar no estúdio de um amigo meu aqui no Jardim Botânico. E eu falei, pô, cara, eu vou levar um equipamento bem simples, assim, para dar uma gravada e dar aquela última ouvida antes da gravação. E a gente subiu, montou, era sempre aquele esquema perfeito de ensaio, sem pressa, fica lá, dá um tempo, conversa, toca, enfim. E montou o equipamento todo, e assim, bem precário mesmo. Carguei umas coisas emprestadas, algumas coisas que eu já tinha, no meu computador, enfim. A bateria tinha dois microfones, se não me engano. E cara, a gente começou a tocar. E aí, não sei o que rolou, cara, que acabou o ensaio. A gente ouviu, eu acho que num dia depois eu mandei o áudio pra galera, e todo mundo ficou assim, amarradaço com o resultado. Pô. Que isso, cara, tá muito bom, o neguinho tocou, é bem assim que tinha que ser, não sei o que, o cara tá pronto. Eu, como assim, cara, tá maluco, não sei o que, a gente gravou em 8 canais, ao vivo, sem divisória, sem nada, como é que pode? Aí eu entrei em contato com um grande parceiraço meu, o Pedro Garcia, filho do Bebeco, com quem eu toquei muito tempo, que é o Pedro, o cara que tá junto com a gente na engenharia do som desde o início. E o Pedro falou, cara, posso mixar isso aqui, vambora. E aí, cara, mixou o disco e ficou pronto o disco. A gente fez uns overdubs, gravou uma coisinha ou outra que tinha que ser feita depois. E o resultado ficou muito bacana, já era, já foi. É, e aí rolou aquela história, pô, que maneiro, gravamos disco em 8 canais, real, ao vivo. E ficou um som bacana, tem uma cara. Quem conhece o disco vai saber, ele tem uma característica diferente pela história dos vazamentos, da precariedade da gravação. Então, assim, eu fiquei muito feliz com aquilo. Assim, o meu primeiro disco foi, pô, sensacional, né?
Bateu na veia,
tipo, era isso.
É, nesse primeiro álbum aí, né, cara, já trazia composições suas, mas a maioria das faixas eram releituras, né?
Exatamente. É. Como foi o primeirão, assim, eu tinha duas músicas que já estavam na veia, que eu ia querer botar. E como tinha uma certa, vamos dizer assim, não tinha urgência, mas eu queria fazer o negócio rolar, já tava com o esquema com a gravadora lá, a gente optou por escolher umas coisas assim que eu gostava, sabe? E foi bem bacana, porque é bem, falam entre si as músicas, tem a ver, por mais que são releituras e coisas de caras diferentes, assim, eu acho que ficou bem bacana o disco, assim, ficou como unidade, sabe? E eu gostei muito, foi bem bacana. São duas autorais e 8 releituras. Entre elas, I Can't Find My Way Home, tem Call Me Number 5 do Paul Weller, que é um cara que eu curto pra caramba.
Sensacional. É o tipo de escolha que, na minha opinião, é bacana, que você foge do tradicional, né? Geralmente o cara lança um disco aí, o cara vou nem chamar de vou fazer uma do Fred King, vou fazer uma do Muddy Waters. Você pega uma música do Paul Weller.
Não, é bacana, porque são coisas que eu sempre curti, né? Então, assim, talvez até seja o resultado da história de eu não fazer um blues tradicional, porque eu sempre curti coisas assim diferentes e tentei fazer assim meio que sem medo mesmo, a história de não estar fazendo blues. Como eu aprendi a tocar guitarra observando a galera que tocava blues, os contatos que eu tinha assim de aprendizagem era a galera que tocava blues. No meu entender do blues, que é uma coisa mais ampla, né, do que os puristas vão me ouvir e vão brigar comigo. Mas assim, então pra mim é pouco isso, sabe? Assim, quando você pega uma coisa que você ouve, que você tem uma identidade, se identifica com aquilo, fez o teu som com influências daquilo, e vai fazer uma releitura, porra, é cover, mas assim, não é cover, né, cara? Eu sei, é engraçado falar. Não é uma proposta de, vamos tocar igual aquela banda, vamos fazer tudo certo. Não, é uma maneira de ver aquilo ali, sabe? Não tô me apropriando de nada, assim. É totalmente reverenciando a galera que eu admiro.
Não, claro,
mas,
pô.
Mas é bacana, eu acho que é legal isso.
Não, assim, e como sabe? Primeiro trabalho, né, é importante isso. Até pra você delimitar ali, mais ou menos, o tipo de som. Hoje, o que você faz já é 100% autoral, né? Os dois álbuns seguintes... ação só com composição de sua lá, com uma personalidade, pô, incrível, cara. Acho que esse é o caminho também, né? Pra qualquer artista e qualquer música queira galgar os degraus, se estabelecer, enfim, no mercado com relevância, é um passo difícil, às vezes arriscado. Eu quero dizer o seguinte, fazer versão é muito legal, né? Mas não dá pra ficar só nisso, né, cara? Eu acho que a assinatura pessoal de um trabalho autoral aí tem uma importância muito grande, né?
É, cara, eu acho que sim, acho que é o caminho, sim. Não que eu julgue que não percorra aí, sabe?
Sim. É outra praia,
com,
né?
É, com a minha visão, assim, de blues, um negócio bem amplo, e no geral também é assim, não é aquela coisa de, pode tudo isso, mas a galera fizer com verdade, cara, tipo, sabe, as bandas de blues tradicionais que eu conheço, de amigos, que tem feito muita coisa de regravações e tal, são muito, muito, muito fodões, fazem um negócio muito bem feito, muito em cima do que nego ouve há muito tempo. Então, assim, cara, é uma entrega para aquilo muito grande. E aí, não necessariamente porque não compôs as 10 faixas, não tem mérito isso, sabe? Então, eu acho que fazendo com verdade, eu acho que tudo é...
É definir, né? Definir o caminho que se quer, né, cara?
Exatamente.
Exatamente.
Mas, enfim, bom, fala. Eu só comentar que essa história desse disco, do Player Again, que eu acabei falando só de um, ele, com toda a precariedade e tudo, ele serviu de referência, tipo assim, pô, o próximo, esse, igual a esse, só que melhor, no sentido que, pô, não precisa ser mão bem, não precisa ser com equipamento daqui, dali, né, uma coisa misturada, vamos fazer num espaço bacana, com equipamento top e sabendo que a gente queria aquilo e tal. E foi assim que rolaram os outros dois discos, um, cada um, ao meu ver, assim, bem, bem seguro, eu falo isso, assim, tipo, cada um melhorando na história geral, assim, sabe? Não tô dizendo nem particularmente em relação às músicas, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por esses discos, eu gosto muito das músicas, sabe, das nossas autorais, gosto muito do resultado, mas na maneira de gravar mesmo, sabe? Então, no Freeman a gente parou, acabou que, de certa forma... Foi rápida a história, a gente já meio que sabia o que queria, mas depois pensou, pô, podia ter pedido mais tempo aqui, numa guita aqui, não tirar um som ali. Mas foi assim, vamos lá, é o vivo. E esse último também, só que sempre recuperando e consertando uma história, tipo, agora vamos prestar atenção nisso aqui que naquele faltou. Agora vamos se ligar nisso aqui que não sei o quê. Então vai melhorando a história, mas sempre com aquela referência daquele primeiro, que é fazer uma coisa crua. Montar a galera numa sala, tirar um som e mandar ver, tirar uns sons bacanas, tá todo mundo sabendo das músicas e mandar ver. Era isso.
Eu tenho duas curiosidades aqui, cara. A primeira em relação ao último trabalho, que eu achei sensacional. E a primeira vez que eu escutei foi lá em Rio das Ostras, ao vivo, né? E as músicas me bateram aqui, eu falei, caramba, isso tá mais rock and roll, tem mais pegada rock and roll do que os seus outros trabalhos. Até o comprei o disco, escutei o disco, falei, caramba, algumas coisas, me lembra até AC/DC aqui, uns riffzinhos, assim. Eu viajei ou realmente o CD tem mais uma pegada rock and roll?
Não, totalmente certíssimo, tá bem rock and roll. Eu vai na minha onda de que, pô, isso aí vem do blues, a linguagem dos riffs, das melodias, dos meus solos, do solo do Otávio, todos eles vêm do blues. Mas analisando, botando o disco pra tocar, assim, cara.
Cara me bateu. Eu não sei se foi um papo com você em algum lugar, uma entrevista, que você falou do seu processo de composição, que começa justamente com a criação dos riffs, né? Com a participação do próprio Otávio, né? Também do Pedrão, do Blues Etílico, né?
Não, então, pois é, tem um processinho que tem rolado, assim, uma formulazinha que tem sido muito feliz. E que é e nesse caso, assim, dos riffs e do primeira etapa da criação ser uma história minha e do Otávio, que a gente, pô, se reúne, começa a trocar ele manda um riff que ele fez, aí eu monto a história, põe uma melodia em cima, completo com outro riff, com não sei o que, e vai montando dessa forma. Então, só por isso, já pode botar aí certeza na tua observação do AC/DC, porque, pô, tá no curso pra
gosta, gosta pouco, né?
Gosta pouco, né? Mal Boyang. Então, tem tudo a ver aí. Eu sempre, sempre curti também. Não sou tão aficionado quanto ele, mas sempre curti. Tinha o meu disquinho de cabeceira clássico do AC/DC, que eu curtia pra caralho, algumas músicas que eu ouvi muito. Sempre gostei do Angus solando, do timbre de guitarra. Então, assim,
aquilo que eu digo, é meio que o resultado de um monte de coisa, um monte de tempo de você ouvir música e tal. Tá rock and roll, sem dúvida. Não tem um shuffle no disco, cara. Não tem um shuffle no disco.
Muito bom. É legal também a gente falar do Charles Arnaldo, que é um parceiro antigo, principalmente em relação às letras.
Pois é, então eu acabei de falar do Otávio, não falei do Pedrão. O Pedrão também, a gente tem um esquema de composição que tá funcionando assim, né? O Otávio vem com os riffs, a gente junta as coisas, as melodias e tal, e prepara o corpo da música, e aí começa a delegar para os parceiraços escreverem, porque eu particularmente não escrevo. Não escrevo ainda, escrevi pouca coisa, enfim, não botei coisas que eu escrevi. Algumas contribuições, mas eu, assim, inteiramente não tem nenhuma música que eu escrevi de cabo a rabo nesses trabalhos. E o Pedrão já contribuiu. Algumas vezes eu pedi, falei, pô, Pedrão, bota uma letra aí, não sei o quê. Outras vezes ele oferecia, eu falo, tá aqui na mão essa letra, não sei o quê. Então, assim, é uma parceria muito legal. Poucas músicas nos dois discos, mas presentes e mega importante, tanto que o último disco, a faixa título é a música do Pedrão, Guitar Playing Dude, que ele fez pra mim a música, mega, porra, feliz, mega orgulho ter isso aí. O Charles, mega também, porra, falando depois, mas não menos importante, super parceiraço, que compôs só 98% do restante das letras, de todas as outras músicas dos discos, com exceção de Play It Again, que era de um outro grande brother chamado Luciano Granja, e Why Don't You, que é minha, ó, viu, esqueci, Why Don't You é minha letra.
Pô, essa eu adoro, cara, sensacional.
É minha letra, eu tava esquecendo, olha que legal. E o resto, o Charles, cara, o grande Charles e Pedrão em duas ou três, e o Charles mandando ver, escrevendo super bem, dentro das histórias que você falou ali no início, sobre os reviews que a gente teve. Reviews e situações de divulgação, de entrevistas, são muito marcantes, assim, de que tu vê que a galera, assim como você, assim, a galera que desde o início que dá um apoio muito importante pro trabalho, sabe? Que a gente sabe que é uma pedreira, que é difícil pra caramba, o mercado, isso, aquilo, mas pode saber que tem uma galera junto desde o início, apoiando, gostando, divulgando, isso é muito, muito foda, isso é realmente é sem preço. E dentro desses aí eu já tive alguns reviews de pessoas muito bacanas de fora, dos Estados Unidos e tal, que entre outros elogios do som, da pegada e tal, falaram sobre as letras do Charles. Então isso aí é muito bacana, cara. Ele sempre ficou muito feliz com isso. Então, assim, são feedbacks positivos vindo de vários cantos, isso é muito bacana.
Eu ia falar justamente desse lance da crítica aí, cara. De modo geral, tem falado sobre você de uma maneira muito positiva. Mas é lá fora, né, algumas resenhas de gringos aí com alguma dificuldade em classificar o que você faz, né, somente como blues. Você até falou agora há pouco aí que os puristas não concordam muito, mas você tem uma ideia mais abrangente, né, cara? Eu acho que talvez isso se explique também pelas suas influências, que são muito variadas. A gente falou agora há pouco também aqui, só da gente observar as releituras que você gravou no seu álbum de estreia, por exemplo, já dá pra você ter uma ideia aí, tem um monte de gente, né, de praias diferentes aí, enfim, é daí que sai o molho, né, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre exatamente suas influências, principalmente quem foi que fez a sua cabeça lá atrás, quando você começou a tocar guitarra, cara.
Caramba, isso é complicado, porque é muita coisa, cara, é uma maçaroca.
Bota o alfabeto aí,
cara. Esse exemplo do disco é bom pra caraca, porque no disco ali, eu acho que, vou falar dos nomes, assim, dos caras que eu sempre fui fissurado, mas só essa playlist do primeiro disco já mostra, porque a música abre com Queens of Stone Age, Josh Holmes e sua trupe, tem o Paul Weller.
É incrível, cara.
Que eu gosto pra caraca do Paul Weller, por causa das canções dele, do som que ele faz, eu acho muito incrível. Johnny Winter, que pra mim é um dos... Tô vendo a fotinho dele aqui também no quartinho. Um dos mais incríveis guitarristas que já pisou aqui nesse planeta. E pô, tem uma música do Little Milton. Aí tem o Willie Dixon. Então, assim, é isso, cara. Assim, não tem um compromisso com o que eu gosto, sabe? Tem um compromisso de seguir um padrão e tal. Eu acho maneiro que gera essa curiosidade ou essa dificuldade de classificar. porque cada vez menos a gente precisa de classificação, né?
Você.
Classificação um tempo atrás era pro escaninho da loja de disco. Não tinha mais loja de disco, pô. Agora eu poderia estar em duas ali, né? Rock, blues, sei lá, música brasileira.
Mas... Não, classificação já abaixo do campeonato brasileiro aí que a gente sofre, né, né?
Porra! Nem fala, depois a gente fala um pouco disso, vocês vão botar a para aí da minha situação. Mas assim, cara, de influência, eu muito pequeno, assim, eu sempre. Cara, Beatles e Stones era assim, era meio que, sei lá, como se fosse o café da manhã, assim, básico, todo dia ouvia. Né? Minha mãe sempre ouviu muito esse som. Meu pai, ele, um pouco antes dele morrer, ele tava começando, morreu quando era muito cedo, enfim, mas ele tava começando a tocar clarinete. Então ele ouvia umas coisas de clarinete, ele ouvia muito Chico Buarque. Então tem aquelas coisas que fazem parte da raiz imposta. Imposta não com ditadura, mas enfim. Ouvia ali, né, porque os teus pais ouviam. E depois, cara, passei a ouvir as coisas de guitarra que eu curtia muito, que sempre foi Eric Clapton, curti muito Eric Clapton, o B.B. King, e realmente o Johnny Winter e o Vaughan, né, Steve Ray Vaughan, que eu ouvi muito, 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 assim, eram coisas que eram muito fissuradas, mas o Johnny Winter ainda tinha uma parada diferente com ele, assim, porque eu via que ele fazia uma história diferente do que os outros faziam. Então talvez isso tenha sido uma influência mais... Não que eu faça um som como o John Winter, sabe? Mas pelo fato dele fazer uma história que, sei lá, o Fred King tinha lá uma porção de standard, de shuffles, não sei o quê. Eu via de uma outra forma, sabe? Talvez eu consiga até hoje escrever direitinho aquilo que eu sinto pelo som do cara, entendeu? Mas eu via como uma coisa, talvez a atitude, a postura, a maneira de tocar guitarra, enfim. Então, uma coisa mais rock dentro do grupo, sabe? Então, acho que é por aí, assim. Essas influências iniciais são as que marcaram e que ficam até hoje, né? Não rolou a ordem alfabética, mas é por aí.
Bom, estamos falando aí sobre influências, né? E o próximo bloco traz três faixas do seu álbum de estreia, né? Cristiano, Player Again. E que são justamente três releituras que você gravou. Vamos de Album Number 5, que é do Paul Weller, né? Trabalhando assim.
JJK,
fechando aí com Can't Find My Way Home, cujo original é de autoria do Steve Winwood. Quer dizer, são três músicos, aliás, três baita compositores, né? De estilo completamente diferente, cara. E é impressionante como você consegue imprimir, né? Nesses três casos aí, uma assinatura diferenciada, né? Eu confesso que eu sou super suspeito pra falar. Player Again, por exemplo, é meu toque de celular, já tem uns 3 anos.
Que massa, cara, que demais.
E foi um sinal, como você falou, com o mínimo de overdubs em 8 canais, com você e demais músicos da forma mais natural, reunidos numa sala, mandando ver. Sensacional isso aí, né?
Pô, pode crer, cara, que bacana isso. Eu acho que é isso mesmo, é um... A gente chegou, assim, tem uma maneira de tocar que é bem... É verdadeira de cada um, sabe? Começando com a história das guitarras, assim, da combinação dos riffs, o jeito de cantar, isso, assim, de acreditar nas influências e no resultado que aquilo ali vai ter. E naturalmente, acho que tem rolado isso, cara. O resultado tem uma identificação uma coisa com a outra, mesmo os discos que se seguiram como autorais ou na forma de reler uma música desses caras, assim, e esses caras, né, pensando ao contrário, inversamente, tem as influências deles nessa, na maneira de tocar, na maneira de cantar. Então eu acho que é por aí mesmo, a mistura tá dando certo.
Beleza, bom, vamos lá então detonar essa mistura toda aí, todas essas releituras que o Serginho até já anunciou aí. Cristiano Crochemore homenageando na sequência Paul Weller, J.J. Cale, Steve Winwood. Manda bala aí.
Call me number 5.
swine see you alive. The barrel cracked up open, I was swimming for my breath. I knew I wouldn't make it, she watched me catch my death. So I switched it on the TV, saw me reading out the news. Another story of a plane crash, another story of bad news. The TV cracked up open, my baby boy came out. I was looking at my new wife, I am writing home about. You can call me, call me number five. Please, please, my mind, call me number five. Call me number five. That's why I'm still alive. Face. I cut the dog the yellow teeth and drove his car away. Please, please, my mind, call me number five. Call me number five. That's why I'm still alive.
somebody must change. You are the reason I've been waiting all these years. Somebody holds the key. Near the end, and I just sent God the time. And I'm wasted, and I can't find my way home. Come down on your own and leave your body at home. Somebody must change. You are the reason I've been waiting all these years. Somebody holds the key. Near the end, and I just ain't got the time.
Legal, bom, essa aí foi então uma sequência só de releituras, né? Já o bloco inicial, por sua vez, veio com material autoral de estúdio, então chegou a hora de mudarmos um pouco o rumo da prosa aqui, começarmos a detonar o material ao vivo, né? Pescado de apresentações aí do Cristiano Crochemore, ele que tem tocado direto aí, excursionando por todo o Brasil já há alguns anos, sendo destaque também em inúmeros festivais aí, felizmente hoje, espalhados por todo o território nacional, né? Se há alguns anos não tínhamos muitas opções aí em termos de festivais de blues, hoje o cenário é outro aí, completamente diferente. Temos aí festivais já consolidados, né? Que fazem parte do calendário musical e cultural também, né? De várias cidades, podemos citar Rio das Ostras, aqui no estado do Rio, e Ibitipoca, em Minas Gerais, Guaramiranga, no Ceará, o Super Festival de Caxias do Sul aí, o Cristiano até comentou no início do programa, que simplesmente arrebenta em todos os sentidos aí de estrutura, qualidade do público, qualidade do som, enfim, sem falar em outros polos aí, outras cidades que estão devagarinho se estruturando também nesse sentido aí. São os casos de Londrina, no Paraná. Aqui no Rio temos Mangaratiba e Paraty começando a organizar também os seus festivais aí, sem falar no Festival do Porto, né, que começou esse ano aqui no Rio mesmo, já mandando muito bem aí em termos de organização. No estado de São Paulo temos alguns outros exemplos surgindo também, Jacareí, Campinas, São Paulo capital tem sempre que ser citada também, né, marca presença aí com alguns eventos importantes como o Bourbon Street Fest, o Samsung Blues Festival. Quer dizer, que legal isso daí, né, ô Cristiano? Antigamente um músico de blues aí no Brasil ficava restrito a algumas poucas casas, né, cara, sem muitas chances, enfim, de mostrar o trabalho, e hoje tá essa festa aí, né, cara? Que bom, né?
Pois é, eu percebo isso, assim, bem... É uma coisa que foi crescendo meio que na mesma época, no mesmo tempo que eu fui crescendo com o meu trabalho. Como assim, crescendo não, acho que
é verdade,
continuando, primeiro disso.
É verdade.
Desde 2008, 2007, as coisas começaram a pipocar mais. Então, pra mim, é uma novidade, foi uma novidade, muito feliz de estar fazendo parte disso tudo. Mas realmente, assim, eu lembro que um bom tempo atrás eu realmente não tinha muita notícia de festivais ao longo do país e tal. Eu trabalhava em outra história, com o lance do Garoto da Rua, era outro tipo de lugar que a gente tocava e tal, mas não tinha mesmo essa quantidade de festivais. E isso é excelente, cara. Na verdade, assim, deu uma invertida, porque hoje em dia você tem muito menos lugares para tocar, menos casas de show, né, menos clubes, onde a gente costumava tocar muito, assim, no interior tinha muita coisa de clube para tocar para 1.000, 1.500 pessoas, ou casas menores que rolavam shows. Hoje tem menos dessas casas, mas ao mesmo tempo estão proliferando aí os festivais, que é muito bacana, é muito...
Eu realmente
fomenta
aí, né?
Fomenta a história, sabe? Tipo, são festivais que atraem muita gente. Então, assim, legal, uma vez por ano você tem um festival, aí de repente no ano que vem você não toca. Mas naquele festival que tocou, cara, tinha uns 3 a 15 mil pessoas que ouviram teu som, que passaram a te conhecer, ou se não compraram teu disco, ficaram com teu nome ali, e te buscaram no Facebook, no YouTube, passaram. Eu tenho muito disco, desde o festival do Renato, antes disso, mas depois da minha primeira experiência em Rio das Ostras, não vou falar o ano agora que eu vou falar besteira, mas de 2012, não sei, enfim, que foi assim, era muita gente, a gente não tinha um disco ainda lançado, tava para sair o disco, e gente, acabei passando um material que era quase uma pré do disco. E as pessoas pegando o nome, cara, muita gente.
Esse material acaba indo pro YouTube, né, cara? Então acaba girando mais, né?
Sim,
atinge,
cara,
muita gente, cara.
Atinge muita gente. E os festivais têm isso, que a internet complementa depois, né? Acaba fazendo o link do contato. Mas os festivais realmente proporcionam você estar ali, já tá ali, vai passar o dia ali, 2, 3 dias. E Vitipoca também, não sei se você comentou também, que é muito bacana. E vai vendo um show, outro, pô, isso aqui eu gostei, vou pegar o disco, vou pegar o nome. Se esqueceu, vai estar lá no line-up, vai correr atrás. Então, assim, é muito, muito, muito importante. E realmente está crescendo o número de festivais. Os festivais são muito legais, tem um nível de quase todos de organização muito bacana. Muitos deles com um nível de equipamento muito bacana, os profissionais envolvidos na estrutura, na organização, e sem falar na galera tocando, né? Que, porra, a gente tá super bem servido aí de neguinho que tá fazendo blues.
É demais.
Muito legal.
Os festivais vão formando o público, né? Isso é muito legal, né?
Muito, muito bacana.
Que geralmente não consegue atingir, né? Um público muito mais amplo, né, daquele universo restrito, né?
Exatamente.
Os festivais sempre aconteceram no mundo inteiro, né? Felizmente o Brasil hoje já não é mais uma exceção, né? Você chegou a fora do país também, né, Cristiano? Eu me lembro, por exemplo, eu não sei se eu li, que você tocou no Legends em Chicago, né? Na companhia do Ben Johnson e do Brian Hicks, né? O Brian Hicks tocou aqui das Ostras, né? Eu tava nesse desse teu show Guerreiro das Ostras aí,
que o Brent tocou.
É, que ele deu uma canja sensacional, né?
Pô, isso aí foi muito incrível. Foi outra coisa também extremamente marcante na minha carreira, no início da carreira, assim. Na carreira do trabalho solo, vamos dizer assim, Cristiano com a minha banda, né, vamos dizer. E o Rio das Ostras foi isso, acabou que a gente foi tocar pra uma situação ruim, porque era um show do Ricardo Vetter, irmão do Beto, que tava agitado e tal, e o Ricardo estava doente e tinha melhorado, acabou que na época ele não tava legal pra ir tocar, e eles me convidaram pra substituir, fazer essa difícil substituição do Ricardo lá. E foi muito legal o show, cara. Foi muito bacana. Foi na Praça São Pedro, na Terra da Praia. Muita gente, o cara curtiu. E lá pelas tantas, o Kleber chegou pra mim e falou: pô, cara, tem um cara que toca com o Brian Lee que tá vendo teu show, tá amarradão, quer tocar contigo. Eu, porra, na hora, meu. Adoro quando rola essas coisas de troca, assim, quando vem alguém que você sabe que é alguém que toca, né? Eu tô falando de. Quando você. chegado lá, ó, o cara toca, eu acho muito legal essa história. E ele e fluiu super bem, cara. Ele subiu ali no palco, tocou com a gente, tocou umas duas músicas, duas ou três, não vou lembrar. E ele curtiu muito e a gente ficou amigo, cara. Ficou trocando ideia direto depois disso. Saiu o Player Again e tal. E quando eu fui gravar o segundo, eu falei: pô, cara, vamos gravar junto, vamos gravar comigo aí alguma coisa no disco. E ele ficou super feliz, cara. Na mesma hora se mostrou à disposição e tal. A gente gravou à distância, assim, eu mandava as coisas pra ele. Ele participou em duas músicas do Freeman Blues, que são Your Touch, que é de autoria do Pedrão, e 25 Years. E foi muito legal, cara, a experiência de ter um cara gravando longe, mandando aquela expectativa, ele ficou super feliz. E numa dessas minhas idas, que eu fui algumas vezes aí pra Chicago, numa delas ele tava, a gente se comunicando direto, ele tava tocando, cara, no Legends. E lá tem uns esquemas pra tocar lá, você pode chegar lá, tem um dia que é um dia de jam, que é muito bacana e tal, você vai lá e toca, mas é aquela coisa de botar a mão lá, esperar, se der tempo você toca e tal. E os caras estavam tocando no sábado, um dia mega nobre lá no Legends. E aí o Brandt falou: pô, você vai tocar com a gente, cara, vamos fazer. E aí foi muito legal, cara, eu toquei num dia lá do Legends, de casa lotada.
Oh, que barato.
Eu curti pra caraca, sabe? Tem aquela história, sai, nem começa a falar: pô, você é da onde? Pô, sou do Brasil. Pô, fala sério. Brasil tem isso, não sei o quê. E muita gente não assimilou ainda, né? Que a gente tá bem servido de som aqui pra caramba. E aí foi muito legal, cara. E aí tive essa experiência de tocar no Legends. Toquei por 2 anos também, consegui fazer um som no próprio festival de Chicago, Chicago Blues Festival. Em outras casas lá, através dos conhecimentos que a gente tem por lá, de parceiros de música que são de Chicago e tal, também no Roses também, um circuito que rola bacana lá de Chicago. Então, assim, tem uma experiência bem, bem feliz, bem legal, assim, gratificante. São coisas que marcaram muito pra mim essas participações. Agora, 2 semanas atrás, eu fui tocar na Argentina pela segunda vez, tocar lá, né? Na primeira vez eu fui com a galera toda, nessa última, uma questão de agenda, assim, de tempo, eu acabei indo sozinho, tocando com a rapaziada de lá, e foi muito legal. Fiz 4 shows, e um deles foi num festival, e aí, pô, é muito bacana saber que ali também, né, a gente anda assim, a galera se puxando, o show da prefeitura, num lugar enorme, bacana pra caramba, com um monte de gente legal do blues da Argentina, público muito legal. Então, assim, muito, muito feliz mesmo de poder fazer parte disso, cara.
Na Argentina também tem uma galera que curte muito, muito som de qualidade, né? A gente tá falando sobre shows aí, né? Sobre apresentações ao vivo, cara. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o seu DVD, né, cara? Lançado em dezembro aí do ano passado, chamado aí Ao Vivo no Mississippi Delta Blues Festival, que é o registro da sua apresentação de 2013, né? Lá em Caxias do Sul, esse super festival que a gente agora há pouco falou rapidamente sobre ele aí. Em 2013 você teve lá, né, um dos nossos queridos Blues Groovers, né, o Otávio Rocha, mais o Hugo Perrotta, o Beto Werther, não é isso? Eu vi na programação do festival desse ano, cara, que você vai retornar, né, agora em novembro, se não me engano, 26, 27 e 28. Não me lembro exatamente o dia que você toca, você pode até confirmar pra gente aí. Mas e aí, o time de músicos contigo lá vai ser, esse ano aí vai ser o mesmo?
Sim, super feliz de poder estar com a galera, assim, sabe? É muito legal você estar com você ter as suas experiências, como rolaram agora na Argentina, de fazer o som com pessoas que eu nunca tinha visto antes, conhecer os caras no dia. Só que a galera dá pisada, tocando pra caramba, profissionais ouvindo o som, tirando as músicas. Então é muito legal ter essa experiência. Mas é muito... sem comparação, mas assim, é diferente, sabe? Você olhar pro lado, na cara do Hugo, e saber o que o cara vai fazer, ou ele entender o que eu quero fazer, olhar pro Otávio, olhar pro Beto, todo mundo tá com aquilo ali na ponta do dedo há 3, 4 anos, mais, né? Então, assim, é diferente ter, e realmente fazer valer essa história toda que a gente tá falando, assim, do som.
Não, isso é igual futebol, né, cara? É entrosamento.
Pô, exatamente, cara, entrosamento e criação, né, cara? Porque, falando, tô falando aqui, né, pô, das minhas influências e tal, o jeito de cantar e tudo, das composições e tudo, mas assim, o lance é porque todo mundo ali fazendo uma história junto há um tempo, cada um colocando a sua maneira de tocar, a gente acaba, se não compõe junto o tempo todo, a gente produz a história junto, todo mundo participa, então assim, tem um porquê a história tá soando dessa forma, né? Então, quando você consegue levar isso do jeito que tá com a galera, vai rolar aquilo ali que nem tá ouvindo no disco. O disco foi gravado ao vivo. É aquilo ali mesmo, sabe? É uma coisa com o calor do momento da galera, mas é aquilo ali. Não? Então, assim, eu fico super feliz quando consegue, quando as estruturas e o tempo conspira a favor de a banda inteira.
Capo tá legal, né, cara?
E esse ano vai ser assim, a gente, falando rapidinho do festival, em 2013 eu tive a felicidade de ser convidado, e a gente fez dois shows muito legais lá, cara. Foi o primeiro numa quinta-feira de 2013, no palco principal, que é um mega palco que tem, que é, não vou dizer destaque, mas é um lugar maior, reúne mais pessoas, e na sequência da noite tem shows espalhados pelo lugar onde acontece o festival. Nenhum melhor que o outro, é tudo muito incrível. São um palco menor, um palco maiorzinho e tem um palco grandão. E esse show a gente fez, o Freeman Blues tinha chegado no dia. A gente chegou lá, sei lá, que dia de novembro, o disco tinha chegado de manhã pelo correio. Ninguém tinha visto o disco aí, então foi uma festa chegar lá, abrir o disco, participar do festival pela primeira vez.
Legal.
E a gente fez tomadão, todo mundo emocionado. E depois a gente foi saber que, pô, cara, a gente gravou, que ele vai ver um DVD. Porra, perfeito. Demais, entendeu? Mas foi uma coisa também que nem o primeiro disco, ninguém tava sabendo que ia ser gravado, com detalhezinhos. Assim.
Relaxou, né?
Se soubesse, poderia ter alguma coisa ou outra sido diferente, mas foi muito legal.
Muito bacana essa história aí, cara. Aliás, esse bloco que a gente vai mandar pro ar agora, né? A faixa que abre ele é justamente pescada do áudio do seu DVD, né? A gente pegou aí, tipo, Magic Man, por sinal, é uma das minhas favoritas aí. E pra fazer a gente tem duas outras que são bem recentes, né, Gustavo? O Bootleg lá em Rio das Ostras.
Maneiro, já ouvi, muito legal esse bootleg. Bootleg autorizado. Alucinante.
Com All Those Gotta Do Days ao vivo em Rio das Ostras. Depois Luiz, né? Maravilhosa Luiz, outra que é sensacional. E por sinal é do Festival do Porto, né? Esse projeto gratuito sensacional que começou esse ano, né? Envolvendo aí música, gastronomia, artesanato, tudo reunido ali na região portuária do Rio, né? Parece que é uma vez por mês, e quem tiver curiosidade pode inclusive consultar a programação que está disponível online no site oficial do festival, festivaldoporto.com.br. E em novembro agora, por exemplo, eu já estou sabendo que está por lá nosso grande amigo em comum aí, o Big Joy Manfred. Quer dizer, é uma iniciativa maneiríssima, né, Cristiano? Transformar aquela área do Porto num polo cultural, né? Há muito tempo que o Rio precisava de uma coisa assim, né, cara?
Sim, é muito, muito, muito importante, cara. A gente tem as coisas, os grandes festivais que nos cercam aqui, Rio das Ostras e coisas por perto e tal, mas aqui no Rio realmente estava na hora de pintar um negócio desse tipo, e foi super feliz a história toda do Festival do Porto. Tem rolado mensalmente, shows muito bacanas, com som legal, o clima ali ficou muito bacana, por mais que tenham mudado de... A história do festival era para ser itinerante, para ser a cada 2-3 meses em lugares diferentes. Então, assim, obviamente tiveram um ou outro que funcionou melhor e tal, mas assim, sempre muito bacana, muito leve, sabe? Som bom, a galera curtindo, molecada, comida boa, bebida. Então assim, pô, gol de placa total o festival. E agora, só te corrigindo, mas assim, levantando uma dúvida, eu acho, cara, que teve uma modificação. Agora fiquei na dúvida, porque agora eu sei que dia. Ah, é novembro, mano. Pode crer, o grande, grande Manfa. Agora em outubro tem um antes disso.
Tem, é o Manfa, né?
Acho que é exatamente. Por isso que eu confundi, tu falou Manfa, eu pensei, não, mas agora tem o Manfa. Mas enfim, depois a gente, oportunamente, aí no decorrer do programa, a gente dá as dicas aí dos eventos. Mas com certeza é a conferir, tanto do irmão Manfa, lá em novembro, quanto esse que segue agora na semana que vem, que é de outro brother também muito querido e muito bom, gaitista, Ivan Márcio, com a galera dos nossos camaradas aqui, inclusive, que vão estar tocando com ele. Bedran e companhia. Mas então, vamos seguindo depois de chegar na agenda.
Beleza, bom, hora de puxar então esse bloco aí de músicas ao vivo aqui pro ar, né, pescadas e apresentações aqui do nosso Cristiano Prochemone. Então nada melhor que a gente pedir para você mesmo, ô Cristiano, anunciar essa sequência aí, nessa que é a nossa tradição mais antiga aqui do Rock Flu, cara. É todo convidado que aparece por aqui meio que dá uma de DJ aí, né? Apresenta pelo menos um dos blocos aí de músicas, enfim, aqui pros ouvintes. Então vai lá, cara, respira fundo e manda bala aí. Acho que por essa você não esperava, né? Você não, mesmo não. Vai se apresentar aí, cara. Vai lá.
Então, galera, agora, galera da Rock Flu, eu, Cristiano Cruchemore, estou aqui muito feliz passando a nossa, nosso próximo bloco de versões ao vivo eletrizantes com os grandes Blues Groovers. Primeiro Medicine Man ao vivo, DVD Mississippi 2013, depois On Those Gotta Do Days, tirado da apresentação de Rio das Ostras 2015, e por último Louise, também uma das minhas preferidas do meu último disco Guitar Playing Blues, gravada no a penúltima edição do Festival do Porto aqui no Rio de Janeiro. Isso aí, galera, vamos curtir aí.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje, já que o assunto principal por aqui é o bom e velho blues, eu quero falar aí sobre um álbum póstumo, né, que surgiu aí na internet há cerca de um mês, mais ou menos. É um álbum acústico, vejam vocês aí que coisa interessante, do Celso Blues Boy, né, gravado entre 1998 e 99 em Itaipava. Teria ficado engavetado aí todos esses anos até ter esse lançamento virtual aí pela Penedo Music, né, de propriedade lá do Marcelo Penedo, que era amigo e empresário do Celso, além de vários clássicos aí em versões diferentes, é Sempre Brilhará, Damas da Noite, Aumenta Que Isso Aí É Rock and Roll, claro que essa não poderia faltar, mas tem até música inédita aí, que é maneiríssimo isso pros fãs, né? As histórias que eu tenho para contar, por exemplo, até onde eu sei, pelo menos, nunca foi lançada nem em outro formato, enfim, e traz outras pérolas aí, como uma balada instrumental muito bem executada, chamada Mojo Blues, outras faixas como Mississippi, Balada para Jack, o Irapuru, e uma versão super inusitada aí de Fuscão Preto, né, que é um clássico aí do brega nacional, mas aqui numa levada diferente aí, boêmia, sensacional. Quer dizer, são 10 faixas, pouco mais de 46 minutos aí, mas que valem super a pena, principalmente porque o download é gratuito, né? Quem curte Celso aí, quem curte blues, enfim, dá uma procurada que vale a pena. Um álbum acústico novo em folha aí, lá da Penedo Music, é só procurar o site aí que o pessoal acha. Não pode deixar de correr atrás disso aí e curtir, né, Sérgio?
Ah, cara, com certeza, Gustavo. Eu escutei esse álbum aí algumas semanas e realmente é bem legal. De certa maneira, até emociona a gente, né? O Celso faleceu há pouco mais de 3 anos apenas, ou seja, ainda está bem recente. Ele que teve e tem, claro, uma importância absurda aí para o blues que é feito no Brasil. Teve um reconhecimento, é verdade, mas não tanto como deveria ter tido, né? Na minha opinião, pelo menos. Mas, enfim, realmente é um álbum que vale muito a pena, até por esse caráter histórico aí, né? Bom, mas a minha dica da semana, eu acho que não poderia ser outra, né? Eu vou falar sobre a sensacional cerveja aqui recentemente pelo nosso convidado de hoje, né, o Cristiano Crochemore. Ela se chama Guitar Playing Dude, quer dizer, tem o mesmo título do seu terceiro álbum, né, Cristiano? E uhum. É uma APA, né, um American Pale Ale, produzida em parceria com a cervejaria da Cuesta, né? Eu ainda não tive o prazer de experimentar, cara, mas pelas resenhas, o pessoal tem falado aí, notas cítricas, florais, mix de lúpulos anos, né? Tem um leve amargor, 6% de álcool. É sempre muito bacana essa brincadeira aí com a cerveja, né, Cristiano? A gente tem aqui também a nossa Hot Flu. Qualquer hora dessas aí a gente podia, de repente, combinar uma troca-troca aí de cerveja. Uma degustação coletiva, hein?
Com certeza, troca-troca tem que rolar, mas eu já experimentei de vocês e é sensacional.
Opa, legal.
Feliz com o presente, gostei muito. E a gente tem que fazer essa troca, porque é bacana, né, cara? Essa história, essa possibilidade, essa facilidade com que tá rolando, dessa história das cervejas bem feitas, bem cuidadas, né, com matéria-prima da pesada. Então, é muito, pra quem gosta, é muito legal.
É, brincar, né, com isso é super legal, né?
Porra, demais. E rolou essa parceria com a da Cuesta e a gente ficou super feliz com o resultado. Tá tendo um retorno muito legal.
Como é que faz pra gente adquirir, o Cristiano? Através do e-mail?
Pois
como
é, cara, faz? É, a gente tá ainda a cerveja tá classe AAA, mas a história tá bem limitada a nossa distribuição por hora. Isso em breve vou dar um toque para vocês, que vocês ajudarem na divulgação.
Claro,
vai ser amplamente divulgado e distribuído. Mas por enquanto a gente tá fazendo as vendas pelo site. Pelo site, que é o site em comum para tudo do nosso trabalho, para comprar disco, para comprar cerveja, para comprar show, para fazer pedido de música, que é o freemanbluesproducoins@gmail.com.
Tá,
né, velho?
Beleza.
freemanbluesproducoins sem cedilha. Uh-huh. E também no contato@cristianocrochemore.com.
É legal. Eu imaginei que a sua cerveja fosse se chamar Beer Drinking Dude. Mas tudo bem.
Ó, mas ó, de repente a gente tem alguns outros receitas para botar em prática.
Não é uma ideia. Bom, eu e o Gustavo passamos aqui as nossas dicas da semana pros ouvintes, cara. Falta você mandar a sua então aí, Cristiano. Vê se alguma coisa aí.
Pois é, velho, eu vou te falar que eu pensei, cara, e assim, que boa dica, a gente já tinha falado sobre isso, dá uma dica. Eu vou te falar assim com toda sinceridade, cara. Eu esses últimos dias, esses últimos meses, eu passei tão concentrado na história do meu trabalho, do disco, que vem seguindo desde o final da mixagem, da masterização, que já seguiu com a história do lançamento, de como ia fazer, do selo novo, e aí da cerveja, e aí já dos ensaios para o show, que a gente vai fazer uns shows agora, que vai ser o disco na íntegra, que assim, eu tipo, fiquei pensando, pô, qual dica? Eu gosto de tanta coisa, cara, tanta coisa diferente, tanta coisa bacana que eu vejo toda hora, diariamente aprendendo com meus alunos, que eu dou aula de guitarra, né? Então assim, só que, pô, assim, já sendo extremamente cara de pau, mas a minha dica da semana vai ser o meu disco, cara. Eu tô tão feliz com ele, velho, que a minha dica vai ser o Guitar Playing Dude, um disco de rock blues, assim, a gente tá muito feliz dentro do meio do blues, tocando nos festivais de blues, nosso selo é um selo de blues, a gente toca rock blues, que é uma coisa que vem do blues, tem toda uma essência com o blues, mas tem um toque diferente, tem uma jogada, uma proposta de fazer uma história diferente, sabe? Então, pô, a minha dica vai ser essa. Vai ser essa a dica. A minha dica da semana é o
Guitar Playing Dude,
dançada pelo Mississippi de Alta Blues Records. Né? Pensei duas vezes se eu ia ser essa a minha dica, mas sim. Seguro, segue nessa.
Bom, ó, já estamos aqui conversando contigo há um tempão, né, cara? Agora, até agora a gente não pediu pra você contar pra gente como é que foi que começou essa história de você ser músico, né? Pelo que a gente sabe, aí desde muito cedo você já se interessava pelo violão, pela guitarra, pelo blues também, enfim, desde o tempo de escola aí. Mas como é que rolou a sua formação propriamente dita? Você começou a aprender como? Com aulas, em algum curso ou é autodidata mesmo?
Cara, então, eu vejo muito cedo mesmo o lance de ouvir música, ouvir direto. A gente, pô, o bom e velho toca-disco, né? Pra mim era bem moleque, assim, muitas vezes, em vez de ir brincar com a galera, eu botava lá os vinis, Beatles, os Stones, com os encartes, com as capas, e ficava pirando uma tarde inteira, o dia inteiro, ouvindo som pra caramba de tudo que era tipo. E eu sempre fiquei na pilha de tocar, assim, eu sempre gostava, vislumbrava tocar um instrumento. E na época meu pai começou a tocar clarinete, eu falei, pô, eu quero tocar saxofone. Só que eu era muito pequeno, e ele chegou até a se informar como seria, descolar um sax e tal, e o professor falou, pô, o cara é muito pequeno ainda, cara, não vai ter lance do ar, vai ser complicado. Aí eu fiquei naquela, pô, então tá, então sax ainda não foi. Aí um tempo depois, através de um amigo da minha mãe, que era o Bebeto Garcia, eu falei, pintou um aniversário meu, ela falou, pô, vou te dar um presente bacana que tu pode escolher. E aí, na época, a gente morava em Porto Alegre, aí tinha toda uma modinha lá da galera andar de motinho, tinha umas mobiletes, vocês lembram das mobiletes?
Lembro, né? Cara.
Então, aí ela falou, ó, aniversário especial, parado, pra escolher, eu te dou uma guitarra, um mobilete. Eu, pô, mesmo lá, uma guitarra. aí o Bebeco, através de um conhecido dele, indicou pra ela um amigo que tava vendendo uma guitarra. Falou assim, essa guitarra é muito legal, uma guitarra pra sempre, vou nessa. E aí, cara, minha mãe me deu minha Fender, minha Strato, que é do ano que eu nasci, uma Strato 22. Foi meu primeiro instrumento e a minha guitarra principal até hoje. E com certeza será para todo sempre. E aí eu comecei a tocar guitarra, eu tocava sozinho, eu tocava lá, tinha um vizinho, tinha um Janine, um bag set alucinante que eu usava. Peguei umas dicas, assim, com o Bebeco no início, assim, bem, ainda muito moleque, né? Tinha 11 anos, cara. E aí comecei a tocar e tal, assim, fiz, mas assim, foi muito tocar sozinho mesmo, o processo foi bem longo. Eu tocava, tirava umas paradas e tal, e tive um mês de aula com carinha ali, aí parei, não sei o quê. Aí vim pro Rio, e aí no Rio já organizei um pouco mais, também sempre tocando sozinho, guitarra eu sempre toquei mais sozinho, mas aí eu estudei música, eu fiz cursos de harmonia, de teoria, harmonia funcional,
legal.
Eu estudei bastante de música, no Antônio Adolfo, depois mais tarde no Unirio, então eu fiz bastante coisa disso, mas guitarra sempre foi uma coisa que eu busquei mais sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Sozinho ouvindo um aqui, indo no show do outro ali, tirando uma coisa aqui. Então, assim, foi assim que começou a história de tocar. E aí, quando eu fiz, acho que foi 17 anos, 18 anos, já marmanjo, Bebeco desfez a banda dele lá, deu uma história lá de crise no Garoto da Rua, com os integrantes originais, e montou uma banda nova. E a gente chamou pra tocar, falou, pô, agora você tá com uma idade legal, vamos tocar. E daí, pô, minha primeira experiência profissional foi com 17, 18 anos, tocar no Garotos da Rua. Foi uma coisa muito legal, porque
é muito legal.
Saía do colégio, quinta-feira de noite, muitas vezes sexta-feira, viajava pro sul e tocava até segunda-feira. Durante 5 anos eu fiz isso, cara. Tinha show todo fim de semana e eram shows pra muita gente. Os caras estavam com um esquema assim de sucesso ainda, não tinha começado a decadência do disco, então eram shows muito grandes e tal. Então foi muito bacana pra mim, era mega tenso, mas foi muito legal essa experiência, a primeira experiência de porrada assim, tocar pra 10, 15 mil pessoas. Naquela época, sabe?
Legal, pra quem não sabe, né, ou não tá ligando o nome à pessoa aí, o Bebeto Garcia foi um ícone, né? Vocês tiveram até músicas executadas em novela da Globo, né? Só pra você ter uma ideia do alcance, né? Todo Saco Cheio, por exemplo, eu me lembro bem, tocou muito, né? Você chegou a participar de outras bandas também nesse período ainda do Sul, ou foi só o Garoto da Rua?
Não, foi só o Garoto da Rua. Eu toquei bastante tempo com o Bebeto e a gente gravou. Além de um disco ao vivo, a gente gravou mais 2 discos ao longo do tempo que eu toquei com ele. E depois não, com a galera de lá, só jam, tocando assim, levando o som junto, mas de montar um trabalho assim que tenha resultado em registros de discos e mais coisas, não. Lá do Sul foi só com ele mesmo, né?
Você falou aí em vinil, né, cara? Você comentou comigo no papo que a gente teve aí há alguns dias, né, pelas redes sociais aí, que você ainda tem todos os vinis aí, a coleção dos Garotos da Rua lá em vinil. Isso é super legal, né, cara?
Pô, é muito bacana, cara. Eu guardo isso aí com o maior cuidado, porque são os discos que eu ouvia, né, cara? Agora mesmo você falou do Celso, pô, eu de um tempo, assim, depois, não sei dizer as épocas, assim, de ano, que eu sou muito perdido com as datas, mas, pô, eu ouvi muito Celso Blues Boy, cara, nas antigonas, assim, em vinil. Tinha aqueles 2 discos dele que gastaram no meu trocadilho. E eu guardei muita coisa. E eu tenho esses do Garotos da Rua, especialmente, que foi a história que eu participei. Tem os que eu gravei em vinil ainda. Tem um material bacana, tem uns fotolitos das capas. Assim, tem um material bem legal que eu guardo aqui.
É legal, cara. A gente vai, inclusive, pescar, né? No próximo bloco, vai tocar uma do Garotos da Rua, claro, né, cara? Vai rolar uma pescada de um vinil.
Pô, maneiro.
Vocês lá de um show ao vivo, cara. É, tem o título de Blues Climax 900 Graus. É um show que vocês fizeram em Lages, Santa Catarina. E tem você na capa, né, cara? Todo cabeludão lá, por incrível que
pareça. Porra, por incrível que pareça,
esse registro aí é sensacional, né, cara?
Isso é muito. É, então esse é o fotolito que eu guardo, cara. Provar que eu já tive cabelo. Tá lá o desenho, aquela capa desenhada, cara, de um artista muito bacana que tive o prazer de trabalhar, que é o Marco Pilar, lá de Porto Alegre, que fez a capa do Bebeco, algumas capas dos Garotos da Rua. Assim como, só aproveitando a entrada no assunto, pô, sempre tive muita felicidade com os artistas que eu, de gráficos que eu trabalhei, porque é muito honrado de ter o grande Mário Alberto na capa dos meus 3 discos e meu DVD, foi ele que fez. Então aproveitei falando do um, mencionar o outro, que é o atuante e atual, o grande Mário Alberto. Mas enfim, aí tem essa capa aí que é o desenho do cabeludo lá, e é muito legal. Foi um show que a gente fez numa das casas que eu comentei que tinham muito naquela época, que eram ou clubes ou casas médio do grande porte, e se chamava Clímax 900, acho que era, se não me engano era o número, o endereço lá, 900 e tal, em Lages, que a gente tocava muito lá. E aí um belo dia o Bebeco falou, pô, vamos gravar um disco ao vivo, e foi esse esquema mais ou menos que a gente faz hoje, assim, buscando, que a gente levou uma Daniel X levou um equipamento móvel, a gente montou lá, gravou 2-3 dias de show, e ficou esse disco muito bacana aí que a gente fez.
Você falou desse lance dos clubes aí, né, isso também tinha um pouco no Rio, né? Mas eu acho que menos, cara. Eu acho que o Rio Grande do Sul sempre foi mais quente nisso aí. Sempre foi um polo importante do rock no Brasil, né? Desde a década de 60 aí, é um capítulo especial. Com certeza, afinal, são milhares de bandas aí. Muitas delas alcançaram fama nacional, como é o caso aí, inclusive, do Garotos da Rua, né? Mas outras tantas aí, embora importantes também, ficaram meio que relegadas lá à região sul mesmo, né? Mas hoje, claro, com a internet aí, a gente acaba tendo tendo acesso a isso tudo, né, consegue resgatar muita coisa. A gente está até para gravar uma edição especial só para falar desse universo eminentemente gaúcho, né, digamos assim, do rock do Brasil. Vai ser com o Rodrigo Visotto, baixista, tecladista, vocalista lá também, de uma banda de Porto Alegre chamada Eletro Acordes. A gente já fez contato com ele, é uma banda super legal. Esse especial deve rolar esse ano ainda, né? No máximo no início do ano que vem. Aí, deixa eu aproveitar e mandar um abraço, né, grande aqui pro Visotto, ele que, por sinal, tô me lembrando aqui, o Cristiano, por coincidência, torce aí pro mesmo time que você aí, também é colorado.
Olha aí, irmão. Que beleza. Os colorados aparecendo. Não, mas é bacana isso, porque eu fico me policiando de ficar falando, porque aquela época, não sei o quê. Mas tem uma história mesmo, assim, diferente de uma cultura de rock muito, muito forte, porque era no interior, você chegava numa cidade lá que mal tinha asfalto, tinha um ginásio gigante, todo mal acabado e tal, e de noite, uma cidade minúscula, com pouquinha gente, de noite estava lotado, né, vindo rock and roll, né? Rock and roll da época, tinha um, não, uma história comercial, mas era rock and roll, era guitarrado, duas guitarras, solo de guitarra, e se jogando, camisa, rodando camisa, sabe? Então, uma parada que tem sempre teve muito forte lá.
Não, no Sul. Grande, isso sempre foi muito forte aí, isso aí. Vocês ficam com essa ideia de separatismo aí, nós não podemos deixar, não.
Não, rock não, brasileiro. Não, jamais, senão eu já não, nem conseguiria, não ia rolar nacionalidade dupla, né? Não. Jamais, pelo amor de Deus.
Legal. Bom, além de um som do Garotos da Rua, do tempo que o Cristiano tocava por lá, o próximo bloco vai trazer duas outras faixas que eu particularmente considero bem legais. São músicas que você gravou, cara, participando como músico convidado em álbuns de outros artistas, né? Material que muita gente não conhece, enfim, vai rolar então no Interior à Noite, uma dobradinha aí sua com Daniel Gonzaga, pra quem não sabe, filho do Gonzaguinha, né? E obviamente neto do Gonzagão, do grande Luiz Gonzaga. O Daniel já tem uma carreira de muitos anos na qual ele trabalha em cima da criação e de fusões, né, entre MPB e o Baião, que é de tanta tradição na sua família, né? E a faixa que vai completar essa sequência diferente é O Homem Bom, pescada do terceiro álbum do tecladista Humberto Barros, chamado Trancado no Quarto Colorido, um álbum que é de 2010, e Humberto Barros, que marcou seu nome na cena pop rock do Brasil, né, trabalhando com Kid Abelha, trabalhando também com Zeca Baleiro, Lobão, Rita Lee, Lenine, enfim, e por aí vai. É muito legal ter essa chance de trabalhar também em um universo diferente, né, Cristiano, com músicos que às vezes pertencem a outras praias, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse tipo de experiência.
Pô, é muito, muito importante, muito legal, muito gratificante, e desafios assim, muito bacanas, né? O Humberto, eu toquei com ele, cara, já tem muito tempo que a gente trabalha junto, assim, sabe? Ele já participou, do Player Again, assim, eu já participei de alguns discos dele, em algumas músicas. A gente fez alguns shows, eu fiz alguns shows do trabalho dele com ele. Ele fez alguns comigo, aqui, inclusive esse festival do Renato, ele tava tocando teclado lá. Então, assim, eu curto muito o trabalho dele, o lance pop, assim, que eu gosto muito, gosto das canções, gosto da composição dele. Ele tem um lance de coisas instrumentais no disco também, eu gosto dele tocando teclado pra caramba. É, a galera que ele sempre reuniu, uma galera muito da pesada, assim, além de músicos excelentes, é uma galera que eu sempre curti estar junto, estar tocando. Então, assim, sempre foi muito bacana, muito legal. É, e o lance do Daniel foi mais inusitado, porque a gente tem um amigo em comum, o Rodrigo, que certa vez me encontrou assim e falou: pô, cara, você, não sei o que, pensei em você. O guitarra que tocava com o Daniel tava com uma questão de agenda que tava pegando, não ia poder fazer uma turnê. E aí o Rodrigo me chamou. Daí na hora, assim, eu pensei: pô, cara, que maneiro, que bacana, mas tomei um susto, como é que eu vou fazer? Será que eu, é uma onda que eu vou conseguir fazer legal e tal? Como é que vai ser pra mim fazer isso, né? E aí eu, pô, nunca. Vamos dizer assim, não fujo de trabalho, não tenho medo, apesar de às vezes assustar, mas eu, pô, vambora, vamos fazer. E aí comecei, pesquisei, tirei as músicas, tive ajuda assim, da galera que já fazia o som e tal, e foi muito legal, assim, foi muito bacana. O Daniel é um cara muito legal, galera que tocava junto, assim, excepcional, pessoas de altíssimo astral, assim, foi uma experiência que eu tive, assim, de viajar, de trabalhar, assim, que era só a atenção
Mamon só existia na minha cabeça em alguns arranjos, algumas músicas que eram mais difíceis, porque envolviam eu tocar na guitarra, coisas que um cavaquinho faria e tal, então isso era uma coisa mais tensa pra mim. Mas o ambiente todo assim, era muito, eu brinco que era uma das coisas mais light que eu já fiz, que era todo mundo extremamente educado, tudo funcionava, não tinha estresse algum, a gente viajava com os lugares maneiros, assim, foi muito legal, cara. E a gente fez algumas coisas com ele, entre elas, a gente teve uma turnêzinha que a gente fez uns shows só do Gonzagão, só de música do Gonzagão, e foi alucinante, passei a conhecer uma história que eu não conhecia direito e passei a gostar, assim, tipo, a Sul Preta é uma das minhas músicas preferidas, passou a ser, saca? Então, assim, foda. E o Daniel tem um trabalho muito legal, muito, muito bacana, eu gosto muito do trabalho dele. E fiquei muito feliz e honrado dele me chamar pra gravar essa faixa aí nesse disco. E a gente até nem tem tanto contato hoje, assim, vai, a vida correndo, cada um fazendo coisa pra ele, mas eu admiro muito o trabalho dele, a maneira com que ele trabalha, o som que ele faz, a obra da família, assim, tocar as músicas do Gonzaguinha pra uma galera e ver ninguém cantando, pô, é emocionante, assim, sem palavras pra descrever, é muito legal.
Agora, muito legal. Uma curiosidade, todas essas faixas aí, né, dessas dobradinhas aí em português, né, cara? No início da sua trajetória, você compunha em português. Eu me lembro, por exemplo, de Caterina Marguerita, né, que clássico aí, que você até regravou em inglês agora pro terceiro álbum, mas que originalmente foi composta em português, né? A gente até já detonou as duas versões, né, Serginho? Aqui no Rock Flu.
É verdade.
Em inglês e português aí em momentos diferentes. Mas enfim, até que rolou aí essa mudança, você passou a trabalhar na sua carreira solo exclusivamente em inglês. Eu queria aproveitar esse gancho aqui para perguntar o seguinte: essa mudança foi estratégica sua, cara? De repente, quem sabe visando aí o mercado internacional, foi isso aí?
Cara, não necessariamente. Estratégica sempre é, né? Tu vai fazer uma história, tu vai analisar o que, que você tem, que material que você vê, onde você vai fazer isso. Vai. Eu, na verdade, cara, a minha história de ter músicas em português vem dessa experiência com o Garotos da Rua, que eu sempre gostei de tocar o som que os Garotos da Rua faziam, que o Bebeco fazia. Era rock and roll, algumas coisas mais até românticas e tal, mas em português, então eu sempre gostei muito. Ao mesmo tempo, eu tinha uma certa resistência com blues cantado em português. Mas aí, pô, tu ouvia o Celso, ouvia o Miguel, disse que, pô, funciona bem, é legal e tal. E consegui fazer coisas que eu curtia muito. Mas como surgiu o convite da Delira para fazer parte do selo naquela época, onde tava sendo lançado 4, 5 artistas fazendo discos de blues em inglês, eu com o Marcelo, com a galera, a gente achou coerente, assim, com a proposta do selo, fazer coisas em inglês. Uma vez que já tinha um material em inglês, entendeu? Não foi tipo, vamos ter que inventar uma história diferente.
Uhum.
E aí, casualmente, rolou, pô, a Caterina eu gosto muito, vou fazer uma versão em inglês. Aí mudou pro disco seguinte e tal. Mas assim, eu curto, eu gosto muito de cantar em inglês. Eu gosto. Não tem nada a ver de, sabe, pô, volta e meia, que nem eu falei dos puristas, volta e meia você se depara com ninguém, pô, mas tem que cantar só em português, você é brasileiro, pô, isso aí pra mim. Eu acho totalmente sem sentido, eu acho que tem que cantar como quiser.
Exatamente.
Sem inventar uma língua, nem o Hugo, o Perrota, volta e meia brinca, não sabia dizer o nome. Sem ser do Star Trek, eles ficam brincando, estão falando na língua alienígena. Não interessa. Pô,
deve ser Klingon. Ele fala Klingon,
isso,
cara.
Isso.
Eu tenho diploma de Klingon. Pô, vou conversar com ele depois.
Botar o Hugo na parada. Então, assim, se fizer, cara, e for legal e ficar musical. Pô, é isso, entendeu? E eu, pra mim, tenho o background, pelas coisas que eu vi, que o inglês é muito musical.
Acho. Assim.
Né? Assim, é indiscutível isso. Assim como muitas coisas cantadas em português no blues, no rock, são musicais e funcionam bem. Outras nem tanto. Assim como o samba em inglês...
Vai rolar, né?
Exatamente. Não vai rolar em termos. Pode ser que role. Alguém pode pegar a manha de fazer uma divisão, uma respiração, uma harmônica, que funciona, assim, não é proibido, mas assim, então assim, eu gosto muito de fazer inglês. Se tu me perguntar se eu tenho plano, se eu penso em fazer alguma coisa em português, sim, eu acho legal, eu curto. Mas não vai ser uma coisa que vai substituir a outra. Eu não penso em parar de fazer inglês, que eu gosto bastante.
Não, funcionou, legal pra caramba. Você tem que ampliar isso aí. Grava em francês também. O sobrenome não é família francesa?
Pois é, botar a galera lá. Difundir o negócio.
É. Legal. Vamos lá então. Vamos de O Homem Bom, uma dobradinha aí do Cristiano com o grande Humberto Barros. Seguimos com Interior Noite, tendo o Daniel Gonzaga como parceiro, ou vice-versa. Fechando então com Acredita em Mim, que é da época do Garotos da Rua, né? Quer dizer, o Cristiano Prochemora ainda cabeludo mandando ver ao vivo na cidade de Laje. Interior de Santa Catarina. Bom demais aí. Só na caixa.
Diferente. Ela me disse não vá sozinho, sozinha eu não quero ficar, sozinha eu não fico mais, tudo é tão triste sem você. As horas passam devagar, vamos deixar amanhecer. Ela me disse não vá embora, fica pra sempre, faz de conta um segundo nada aconteceu. Diz um verso seu que tudo é consertado, deita do meu lado e dorme. Ela me disse não vá embora, fica pra sempre, tenha sempre em mente o quanto eu preciso, tenha sempre em mente o quanto eu não te esqueço. Te perder é sentir frio. Ela me disse não vá embora, fica pra sempre, tenha sempre em mente o quanto eu preciso de você. Disse não vai embora, fica pra sempre, tenha sempre em mente o quanto eu preciso de você. Ela me disse não vai embora, fica pra sempre, tenha sempre em mente o quanto eu preciso de você. Ela me disse não vai embora, fica pra sempre, tenha sempre em mente o quanto eu preciso de você.
Pergunta pra tudo querendo saber. egoísta, egoísta qualquer coisa assim.
Beleza, esse aí foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, um bloco bem diferente aí, por sinal, né, com material alternativo aí, digamos assim, da carreira aqui do nosso convidado de hoje no programa, o guitarrista Cristiano Crochemore. Mas enquanto a gente curtia esse som aí, o papo aqui em off era cerveja, né? Eu me lembrei de uma parada que até poderia ter sido encaixada aí como mais uma dica da semana, que é o mais novo bar cervejeiro aí do Rio de Janeiro, o Beer Joe Rock Bar, que vai funcionar ali no shopping Open Mall, na Barra da Tijuca. A novidade é que um dos sócios está presente aqui com a gente, né? Pois é, estou falando aqui do nosso empreendedor Sérgio Duarte aí. E aí, Serginho, para quanto está prevista a inauguração, cara?
Cara, Gustavo, a ideia é a gente abrir a casa no comecinho de dezembro, pelo menos na primeira quinzena de dezembro. Eu estou ao lado aí do Victor Oimanfra aí, é o sócio nessa empreitada aí. E eu já aproveito e convido de uma vez todos os amigos a conhecerem, né? Serão aí, a gente vai ter sempre três torneiras de chope. de mais de 100 rótulos de cerveja internacionais e importadas, né? Tem muita coisa bacana pintando aí nacional. E claro que teremos por lá tanto a Rock Flu, né, quanto a Guitar Play Build, né?
Opa!
A gente falou tanto agora há pouco aí,
que né? Tal?
Essas coisas aí não podem faltar, né?
Pô, de jeito nenhum, de jeito nenhum, pô. Que maravilha, que boa, boa notícia. É, mais um novo point de cerveja boa na cidade.
É, pois é.
Ainda com a galera do som, né, cara? Isso fica mais incrível, muito bom.
Pois é, cara.
Com certeza vai ter cerveja boa e música boa rolando. Isso
vai, vai, cara. A gente tá pensando também de vez em quando em rolar um sonzinho por lá. Tão pensando, não, vai rolar um sonzinho por lá de vez em quando no bar, né, cara? Acho que vai ser legal de casar essas duas frentes aí, ainda mais tendo o Manfra aí de parceiro. E mais pra quando tiver já a informação certinha da data que vai abrir. Claro que vou avisar os amigos aí, vai rolar uma inauguração, né? Eu vou divulgar pra vocês, tomara que o pessoal possa curtir, né? E beleza, bom, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição, na qual recebemos aí o guitarrista e bluesman Cristiano Prochemor do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na verdade ele é do Sul, né? Mas como já por aqui, já tá radicado aqui há muitos anos. Aliás, eu falei em guitarrista e bluesman, mas além disso também é cervejeiro, né, Cris?
Mas por os amigos estão me influenciando, eu tô acabei entrando nessa agora velho, mas pô, muito feliz e tô nessa amarradaço. Até o fio do cabelo que eu não tenho.
Cara, antes da gente passar a régua por aqui, eu queria te perguntar sobre os seus planos futuros, cara. Existe material, por exemplo, pra de repente detonar um novo álbum aí ano que vem, ou ainda não? Você tem lançado geralmente em média de 2 em 2 anos, né?
É, cara, os discos, assim, acaba que a gente tá fazendo um por ano. Mas as questões logísticas de produção, fabricação, lançamentos e não sei o que, acaba que dá esse espacinho, acaba um aí, lança no ano que vem, o seguinte, aí o outro dá um pulo de um ano, mas é mais ou menos por aí. E sim, a gente nessa época do ano, já no nosso esquema de produção de discos, já tá na hora e já estamos fazendo coisas novas. Então já estão pintando ideias para o próximo disco, que segundo a história aí dos acontecimentos, lá por março, abril, a gente começa a transformar em real, né, as coisas, as músicas, e um pouco depois gravar e seguir nesse ritmo aí.
Ah, legal. Opa. Acho okay. Que é. Show de bola. Bom, estamos aí próximos do fim, né? Como já bem adiantou o Serginho. E lembrando que é o fim do programa, né? Não o fim do mundo aí. A gente tem que explicar. Hoje em dia, toda hora aparece aí alguma teoria maluca de que o mundo vai acabar. Hoje mesmo, a gente estava vendo no Facebook, mais um cometa que vai bater na Terra. Aí ninguém aguenta mais, né, cara? Estão tacando pedra na gente, aí não é possível. Mas enfim, hora de agradecermos muito aqui, claro, ao Cristiano pela presença no programa. Acho que foi super legal o papo aí. Espero que você tenha se divertido aí, tanto quanto eu e o Serginho nos divertimos, cara. Muito obrigado mesmo, de verdade, por ter aceitado o convite para gravar aqui. A gente acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, valeu muito, cara. Eu agradeço vocês dois muito. Como eu falei em algum momento ao longo dessa conversa, não é da boca para fora, não é porque é no programa, sei que eu acho muito bacana. Eu considero vocês dois assim, grandes amigos desde o início da minha jornada aí com o meu trabalho, parceiros como alguns outros tantos que eu tenho, e nesse mundo que a gente vive aí, nesse mercado, para falar essa palavra chata, que é tão difícil as coisas, assim, de emplacar isso, aquilo ali, as dificuldades existem, as granas, a gente acaba andando muito por causa dos amigos, dos parceiros que nos cercam e nos ajudam. E eu digo isso por tudo, para os músicos que me acompanham, para os músicos que me acompanharam no início da história, os artistas, os fotógrafos, os desenhistas,
Nelson Lavenelli Vanderlei, que está com a gente agora, produzindo, empresariando a banda.
Todo mundo. E vocês têm um lugar especial aí mesmo, porque desde sempre estão me ajudando nessa jornada a divulgar o trabalho. E também eu vejo que não é da boca para fora, vocês curtem o som, isso faz mais especial ainda. Então eu realmente agradeço, foi mega divertido. Espero por outras. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, mesmo.
Ó, legal, legal. E claro que antes de fecharmos a costinha, como de praxe, né, sempre rola uma saideira, né? E hoje a faixa que escolhemos aí para encerrar o programa é She So Cold, que é mais uma que faz parte aí do seu álbum mais recente, né, cara? E que tem uma levada aí que é super legal. Eu aproveito e te peço para passar aqui pra galera como é que tá a tua agenda de shows aí para as próximas semanas, próximos meses. aproveita aqui que o Jabai de graça, né, cara? Já comentou aí sobre a sua presença no Festival de Caxias, né? Mas e aí, onde mais você vai tocar por esses dias aí, cara?
Então vamos lá, o jabazinho completo. Vamos falar de novo rapidinho do disco e da cerveja. O disco e a cerveja, por enquanto, nos próximos mês ou dois meses, vão ser vendidos, distribuídos diretamente por nós, através do site contato@cristianocrochemoria.com ou freemanbluesproducoins@gmail.com. Também é claro que se tiver o nosso contato no Facebook, é só chegar lá, mandar uma mensagem, a gente troca as mensagens em box, eu passo as condições, enfim, para estar espalhando esse nossa música e agora nossa cerveja. O Facebook também é um canal de contato bem eficiente. O que mais que eu ia falar? Os shows pela frente, a gente tem, como você falou, tem essa participação aí super feliz no festival lá no Mississippi, The Alta Blues Festival de 2015, que acontece em 26 a 28 de novembro. O nosso show é no dia 26, na quinta-feira, no palco do Mississippi. Antes disso, a gente tem dia 18 de novembro, numa quarta-feira, um lançamento da nossa cerveja no Botobar. Vamos estar fazendo uma festinha ali, vai ter o nosso chopp espetado lá nos nossas garrafas à venda para a galera levar para casa. E vamos estar fazendo um som com a banda completa, eu, Beto, Ota e Hugo, vamos estar fazendo um som, primeiro set com o disco Guitar Playing Dude na íntegra. Então toque pra galera chegar lá, chegar cedinho, Barão de Guatemi 105, se não me engano, que isso seja, possa consertar se estiver errado, na Praça da Bandeira, no Botobar. E depois de dia 10, a gente vai participar de um festival de blues em Ribeirão Preto, no Teatro de Arena, a convite do nosso grande amigo Fred Samuel. Dia 11, temos Vila Blues, em Botucatu, cidade origem da nossa cerveja. E é isso, na sequência nosso site é constantemente atualizado aí com as novidades, com as datas, Facebook também. Convido a galera a chegar aí, chegar junto no Facebook, adicionar lá. Lembrando também que todo o nosso trabalho, desde o Player Again até esse disco novo, estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. As RDOs da vida, Spotify, iTunes, Amazon. Então, quem quiser comprar o disco por lá, pode comprar. Quem quiser só ouvir as músicas, fazer sua playlist com o nosso som, está lá disponível, super fácil de mexer e de compartilhar. É isso aí.
Show de bola. Você falou aí em Botobar, né? Leonardo Boto, que virou participante aí de reality show na televisão. Quem diria, hein, Serginho? Não esquece de falar com ele aí, que eu sou telespectador assíduo, hein?
Somos todos.
Pô, grande Boto.
Com certeza estaremos lá, né, Gustavo? Vamos, dia 18, né?
18, quarta-feira, um dia antes do... De uma festona que tem de cerveja aqui, que é o Mundial de Labir, né?
Mundial da BR.
IBR. Na pronúncia, esse francês me
quer. Mundial de Labir em francês. Em cringo, eu não sei como é que fala.
Então.
Vou perguntar pro Hugo lá depois.
É um dia antes. Dia 19 é um festival, né? Essa festa, e o nosso lance é na quarta-feira, né? Então, assim, já contando com a presença de todos os cervejeiros da área. A única dica é chegar cedo para pegar lugar e curtir o som e tomar nossa cerveja lá. Por favor, super convidados.
Legal. Bom, é fim de papo aí. Estamos encerrando mais um Rock and Roll aqui pelas ondas da Rádio TT. A Rádio Tatu Tricolor. Daqui a 15 dias estaremos de volta aí. Deixa um abraço aqui pro Serginho, outro pro nosso grande convidado de hoje aqui, guitarrista cervejeiro Cristiano Crochemore. Saudações gerais aí, minha gente. Até a próxima.
Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês dois. Muito obrigado pelo convite.
Valeu, Cristiano. Abração, cara. Valeu, Gustavo. Abraço.
Até a próxima. Valeu.
Abração.
so sweet. She's so nice. She's a heat. You break my back and want so hard. They run so fast and last minutes of insanity. She's so cold, she's so sweet, she's so nice, she's a heat. She's so cold, she's so sweet.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.